Pessoal, vamos para a próxima parte aí. O que tinha na pauta para a gente falar na verdade, são comentários sobre dois posts, um recente e um futuro, que é um pouco daquele post sobre a cultura Netflix, que eu acho que foi. Nós todos lemos aquela apresentação e eu acho que lemos o texto, eu achei muito legal. E o Zambo queria falar também de um post que vai ser lançado essa semana, na sexta-feira, que são as lições do pipoqueiro, que eu estou curioso para saber também do que se trata. Quem quer começar aí?
Tá, eu falo rapidinho do negócio da Netflix e depois a gente. Eu também tô curioso com esse post do Zambo aí. Aquela apresentação da Netflix foi genial, né, cara? E a gente vê pelo volume de acesso que a gente teve no, naquele post no blog da tribo e o volume de gente que retweetou a nossa mensagem ali. Tu vê que é uma coisa que as pessoas acham legal também. Porque a maneira como os caras conseguiram colocar no papel a estratégia e a ideia deles para a cultura corporativa foi fantástica, né? Eu sempre gosto dessa coisa de que a ideia genial é uma ideia simples, né? E eu achei extremamente simples a maneira como eles conseguiram colocar uma ideia no papel. É aquele tipo de coisa que pode não ser a cultura corporativa que tu ache mais certa, e pode não ser a cultura corporativa certamente que se aplica a qualquer tipo de empresa. Mas é um negócio que tu lê e faz muito sentido, né? Especialmente para o negócio em que eles estão inseridos, faz extremo sentido. Então, tomara que dê certo realmente para que seja um exemplo de um case de sucesso. Mas aquela ideia de dizer que tu vai ter mais funcionários excepcionais do que o teu negócio fica complexo, eu achei genial aquilo ali.
Eu acho que o próprio jeito de apresentar a cultura corporativa expressa a cultura corporativa, né? Você
Exato.
consegue olhar, bate o olho, enxerga a simplicidade, a mensagem direta, o jeito que eles querem trabalhar. E cara, eu fico louco, assim, me dá nos nervos. É como que as empresas em geral adicionam complexidade ao seu próprio negócio, né, cara? Pensam sempre em exceção, não gerenciam por regra simples, né? E quando eu olhei aquela cultura da Netflix, eu disse, cara, se tiver uns princípios, tiver pessoas de qualidade, éticas, motivadas, o resto é detalhe. Parece que é isso a essência da Netflix, né?
É, exatamente.
Eu lembro slide emblemático, até minha bateria caiu aqui, então eu estou só com as minhas lembranças, mas uma coisa que eu lembro bem foi um dos slides que me chamou muita atenção foi a nossa regra de se receber presentes ou brindes, se fizermos sentido para a Netflix e não feri-la, ok, né? Quem nunca esteve em uma empresa cujas regras quando tu viaja é fazer não sei o quê, tu não pode gastar tanto, para tu receber presente tem que ser só se for de menos do que X dólares e ou seja, às vezes, aliás, muitas vezes, a pessoa nem sabe o que que é a regra. E aí, o que que adianta essa regra se tu não sabe qual ela é? E aí, a simplicidade que eles passaram aquilo ali acaba fazendo muito mais sentido porque tu consegue decorar ela, um porque ela é simples e outro porque ela faz sentido, entendeu? É para mim.
Não,
Bah, isso aí que tu falou bate totalmente. Eu tinha visto um outro cara falar sobre isso aí, que é o cara da 37 Signals, que até é de um. Os caras escreveram um livro que eu comentei, provavelmente a gente vai falar semana que vem. Mas o cara falou também que na empresa deles, eles também, a política para uso do cartão de crédito corporativo é use com responsabilidade. Porque se tu pensar, né, a quantidade de esforço que tu tem para implantar é muito do que o slide da Netflix fala, negócio de processo, né, processo para controle. A quantidade de esforço tem que ter só para esse negócio que a gente está falando, controle de despesa, colocar um processo em torno de controle de despesa. Tu precisa ter uma pessoa para pensar no processo, tu precisa ter realmente uma intranet, né, um site interno para divulgar o processo, precisa ter algum tipo de sistema para controlar as transações e controlar o processo. Enfim, a quantidade de dinheiro que tu vai gastar nisso é absurda. Se tu pegar esse dinheiro e ao invés de fazer tudo isso, tu investir um pouco mais em contratar pessoas que não vão pegar o cartão de crédito e ir num prostíbulo, né? Eu acho que vale muito mais.
Exatamente.
Isso lembra muito o post do Jack no nosso livro, acho que é o terceiro ou quarto post, em que os caras escolhem fazer pipoca e aí o cheiro se dissimula. Daqui a pouco eles estão brigando, mas aí chega o financeiro e os caras apanham na casa do que tá. Era todo mundo contra o financeiro,
Nós que paga o
todo mundo
pato, né?
odeia.
Cara, muito boa, muito boa. O Zambo, fala um pouco aí dessa lição do pipoqueiro aí, que a gente está curioso em saber do que se trata esse post aí, dá um teaser do post.
Ok. Não, então, tem um post que eu vou lançar essa semana e ele fala. É uma história sensacional. A gente, às vezes, fica julgando as pessoas como fala a psicóloga ali do vídeo, de uma fatia dela, né? Que são as pessoas snobs, ela chama, e que. Ela te julga pelo o que tu faz. Só que e a gente poderia facilmente julgar o sonho desse cara. Ele era um boia fria, depois ele era um motorista de estacionamento. Só que o sonho dele era virar pipoqueiro, um grande pipoqueiro. Então, pô, só por isso eu já poderia julgar o cara como, pô, mas que sonho maluco esse, né, cara? Antes de mais nada, um sonho, sei lá. Parece que é mirar para baixo. Só que o sonho dele não era ser pipoqueiro, era ser o melhor pipoqueiro. E aí ele enfrenta a burocracia porque ele queria ser um pipoqueiro, mas um pipoqueiro legal, ou seja, dentro das leis. Então ele tenta conseguir alvará e durante 3 anos ele não consegue alvará. Ele tem que alugar um carrinho e pagar aluguel para conseguir ter o ponto e ser legal. Depois de uns 3 anos, alvará finalmente sai. E aí que ele começa essa busca dele e de ser o melhor pipoqueiro. E aí as ideias dele são geniais. Tipo, ele viu, cara, quem quer comprar pipoca, antes de mais nada, ele sabe que é um cara que está na rua, que pode ter uma higiene fraca. Então ele decidiu que ele ia ter no mínimo 7 aventais, em que cada um ia ter o nome do dia da semana na frente, bem grande. Ou seja, a pessoa ia ver ele na segunda-feira com o avental escrito segunda-feira. E na terça-feira ia ver ele com outro avental escrito terça-feira. Ou seja, eles sabiam que ele nunca usava o avental mais do que uma vez ao dia. Isso em si, se vocês forem pensar bem, não prova nada, não prova que ele tem higiene alguma, porque ele pode tirar segunda-feira, não lavar, né, deixar lá no chão e na próxima segunda-feira usar o mesmo. Só que a ideia, desculpe, só que a ideia, ela é sensacional, ela em si. Por ele ter tido essa preocupação, causou uma visão que ele era extremamente preocupado, ou o cara mais preocupado de rua que eles já tinham visto com higiene. E aí começou o sucesso dele vir mais e mais. Aí ele pensou que, pô, quem come pipoca no meio da tarde vai voltar a trabalhar. E ele, não como só um bom pipoqueiro, mas um bom comedor também de pipoca, ele criou o kit higiene, onde é formado por um guardanapo, um palito e uma bala de mento, ou seja, e ele dá de graça a cada a cada pacotinho. E aí ele começou com várias ideias que eu não vou falar tantas, que as todas, que tem mais coisa no meio, mas o que eu queria ressaltar é que às vezes a gente fica achando que não tem onde inovar, ou porque a gente está, ou porque o negócio não é nosso, ou porque a gente está em uma posição que não é de liderança. Pô, e as oportunidades para inovar são milhares. Eu tenho certeza que se esse Valdir, né, que é o nome dele, me ligasse há uns 10 meses atrás, falasse: cara, eu quero ser pipoqueiro e eu acho que eu vou usar um avental a cada dia para provar que eu sou limpo. Falei: cara, esquece ideia, cara, vai, sei lá, vai fazer faculdade, sei lá. Ia jogar um banho de água fria, mas agora que eu vi funcionar, a coisa muda. E outra coisa também que eu faço correlação com o nosso dia a dia, da gente que trabalha em ambientes de escritório, é o que é o nosso kit higiênico dentro. Porque, pô, ter um carrinho de pipoca, cara, é muito fácil. Ponho ali e deu. Agora, o que é o teu kit de higiene? Ou seja, o que dentro da empresa onde tu tá, tu oferece para que as pessoas realmente gostem de trabalhar aí contigo,
Que é o diferencial, né? Que é o teu diferencial?
Exatamente. Então, esses pontos aí, não consigo. O que vocês acham?
Cara, bacana. Pô, acho que tem, que eu tô aguardando para ler aí. Mas só para fazer um fechamento interessante aí, só nas coisas que tu falou do alvará, volta na questão de empreendedorismo no Brasil, né? O cara leva 3 anos para conseguir um alvará, cara, para ser pipoqueiro, meu. Complicado, né, cara?
É brincadeira. Isso que o cara teve, o sucesso que teve pela genialidade dele, por essas ideias inovadoras que ele teve. Imagina se fosse uma coisa que ele pudesse de uma semana para outra ter criado essa empresinha dele, né? Qual a diferença que isso não poderia ter feito pro negócio dele?
Não. Legal. Pessoal, acabamos a nossa pauta aí. Eu acho que o nosso tempo também está meio estourando aí. Algum comentário final, alguma notícia, alguma coisa que vocês queiram colocar antes da gente encerrar?
Queria mandar um beijo para minha mãe e para você, Jack.
Tá bom.
Com esse encerramento, eu me abstenho de fazer qualquer encerramento, então.
Cara, eu só vou. Agora você me lembrou uma coisa. Não sei se vocês viram a polêmica da Xuxa no Twitter que saiu hoje. Que a Xuxa. Leiam a notícia. A Xuxa entrou no Twitter, começou a escrever com caixa alta, começou a escrever bobagem. O pessoal xingou ela, começou a fazer graça. E a Xuxa saiu do Twitter, né? Então tá. Na verdade, tá todo mundo contente que ela saiu do Twitter com seus 70 mil leitores. Mas virou case, né, cara? De pessoa que não soube utilizar o meio e que achou que o Twitter tem que se moldar à Xuxa. Na verdade, essa foi a postura dela aí. Então vamos encerrar com a história da Xuxa no Twitter aí, que foi bem engraçada hoje aí. Bom, acho que é isso. Eu agradeço a todo mundo que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir. Esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que a gente possa seguir fazendo eles. Acho que foi uma conversa bem legal. Retrata um pouco do nosso trabalho mesmo na tribo, né? Então é, não é, é a gente fala disso toda semana. Então a ideia hoje foi justamente tornar isso disponível para os nossos leitores e nossos agora ouvintes, né? E agradeço a presença de todos. E fiquem com a gente, fiquem com a tribo. Toda semana a gente tem 3 novos textos para vocês e mais um bônus de áudio, que é a conversa do podcast da tribo. Um abraço a todos, um abraço Red, um abraço Zambo, até mais.
Abraço, até
Falou, um
mais.
abraço.